Eklezję, Igreja Katolika.
Boa noite, seja bem-vindo a este programa Eklezia.
Boa noite.
Nesta noite tenho comigo alguém que participou na iniciativa Diálogos com António, este doutor da Igreja que vamos hoje também conhecer um bocadinho melhor. Boa noite, José Carlos Carvalho, docente da Universidade Católica no Porto. Obrigada pela disponibilidade de estar neste programa Eklezia.
Boa noite, obrigado pelo convite.
José Carlos participou no painel A Força da Palavra. 800 anos depois de Santo António passar por este Portugal fora, de que forma é que a sua palavra, de que forma é que não conhecemos ainda a palavra que Santo António deixou?
Conhecemos mais a figura do que propriamente os ensinamentos. Os sermões estão publicados e saiu recentemente uma nova versão, mas era muito interessante e enriquecedor conhecer esses textos, a leitura que ele faz da Escritura, como prega, o que prega, que ficou na iconografia, sobretudo dos momentos marcantes da sua vida, também passar pelos textos, pelo modo como ele lê o mundo, como interpreta, para aí ver, digamos, a atualidade dessa palavra, a força que ele encontrou na palavra bíblica, que para ele foi inspiradora, em cuja inspiração ele encontrou também força que o inspirou, por sua vez, a anunciá-la, a comentá-la e a também fazer a leitura dos sinais do seu tempo com essa palavra.
Até porque, para quem não sabe, Santo António iniciou na regra agostiniana, não é? E depois é que se torna franciscano. E foi nessa primeira fase da vida que estudou muito a Bíblia.
Sim, ele teve, ao passar por Santa Cruz, em Coimbra, teve acesso a aquela que era uma das maiores bibliotecas da época, teve acesso, obviamente que na altura, versões latinas do texto, que era no fundo a Vulgata, que lhe permite dialogar com os diversos atores, conhecer a própria história, ele que vive num período em que a Igreja encontra algumas dificuldades.
José Carlos, destes afetos, desta emoção que o Santo António colocava também nas suas palavras, tirando e bebendo da palavra, foi isso que foi atraindo as pessoas para o ouvirem? Porque conhecemos este lado de pregador do Santo António.
Sim, só que esse lado de pregador pode, por vezes, ser desvirtuado, porque o pregador, o Santo António, pregador não era meramente um diletante, a sua pregação não era uma verborreia. Não, era eloquente, não é? Era incisiva no modelo da interpretação da palavra de Deus da época, em que ele próprio indica no prólogo geral das suas obras que ele prefere o modelo alegórico e anagógico. É uma interpretação muito espiritual da palavra, por vezes também muito moralista, onde ele mostra que esta palavra continua atual e continua a incidir hoje na vida, quer dele e no seu tempo, dos seus contemporâneos, e continua hoje a incidir na nossa vida presente, atual, do início do século XXI. Por isso, ele é pregador e foi declarado doutor da Igreja, não é por acaso, pela santidade de vida, pela eloquência dos seus textos e pela novidade que traz na aplicação que faz dessa palavra à vida. Mas a pregação é para dar a palavra de Deus ao povo de Deus, para ajudá-lo a compreendê-la, mas sobretudo a vivê-la. É por isso que muitas vezes os seus sermões têm também um estilo algo moralista, porque é aplicado à vida dos seus ouvintes. E temos de ter em conta que no início do século XIII, grande parte da população era analfabeta.
Olhando e sendo conhecedor dos textos de Santo António, José Carlos, desafiava-o a tirar uma ou duas passagens que achasse que ainda fazem sentido para os dias de hoje. Aquilo que me dizia, que também os seus textos de crítico, a forma como pregava e ia buscar o dia-a-dia das pessoas, ainda são atuais nos dias de hoje?
Sim, há muitos... Ele comentou para o Antigo Testamento e privilegiou Gênesis, os Salmos, o profeta Isaías. No Novo Testamento comentou os quatro Evangelhos. Curiosamente comentou o Apocalipse. E é aí que ele, lendo, por exemplo, aquela lamentação longa sobre Babilónia no capítulo 18, e ele olha para o texto, escutando novamente, no início do século XIII, aquela lamentação e aquela crítica àquela cidade, ele de algum modo, curiosamente, vai antecipar a crítica que a Reforma vai fazer. Aquela Babilónia é, por vezes, também a Igreja, quando se perde naquilo que não é o Evangelho. E depois estabelece um grande diálogo com as parábolas do joio, do trigo, com ele que era um amante da natureza, não é? E para precisamente que há uma compaginação entre a linguagem evangélica, a própria natureza, ela é já evangelho. Então ele mostra que há uma coincidência entre o que a beleza do Criador nos permite conhecer, aquilo que nos oferece na natureza, e aquilo que o próprio Jesus da mesma natureza conta nos evangelhos. São apenas dois exemplos, como ele mostra a atualidade, a incidência da palavra de Deus, que o inspira precisamente a acalentar os seus contemporâneos, a crescer no conhecimento dessa palavra, a rezá-la também no mosteiro, e depois a anunciá-la. Portanto, a pregação de Santo António é milética, é verdade, é sermonária, não é, nos seus sermões, mas não é diletante, é erudita, ela é muito incisiva e quando tem de ser crítica é, não é, denunciando as injustiças, chamando a atenção para os pecados, sejam eles quais forem, não é? E nesse sentido digamos, é uma interpretação muito atualizante da palavra de Deus. Isso dá uma força enorme à palavra de Santo António.
Conhecemos aqui um pouco melhor esta força da palavra. Palavras ditas há 800 anos, pregadas por Santo António, e aqui refletidas e aqui mostradas e dadas a conhecer por José Carlos Carvalho. Muito obrigada nesta noite fazer companhia. Obrigado, e nos dar a conhecer também este lado diferente do Santo António. Dadas as circunstâncias atuais, pedimos desculpa pela qualidade de som da entrevista não ser a habitual. Depois da conversa, da força, da palavra, abrimos agora espaço à música. Música do tempo de Santo António, da autoria de Lionel Power. Com música do tempo de Santo António que embalamos para o fim deste programa Eclésia. Já sabe, voltaremos aqui à Antena 1 na noite de amanhã pelas 22h45. Eu voltarei também. Sou a Sónia Neves. Desejo-lhe uma boa noite e uma vida feliz. Até amanhã, se Deus quiser.